nosso rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bom? Estamos começando agora mais um Nosso Rock, o programa descolado que acontece todas as quarta-feira às 18h30 e fala sobre os mais diversos temas da cena underground. Eu sou a Bruna.
E eu sou o Jeff, é isso aí pessoal. Lembrando que o programa tá por enquanto tá sendo gravado nesse formato online aqui, onde você está vendo nós. Mas você pode continuar interagindo com a gente aí pelo Facebook e no Instagram, arroba Nosso Rock Rádio, beleza? Deixa o seu recado, comentário ou sua dúvida que a gente responde durante a semana, beleza? É isso aí, Bruninha. E para começar a conversa, diga para nós, qual que é o tema de hoje?
O tema de hoje é como manter a empolgação durante a quarentena, isso aí. E nós convidamos a banda Draco Rock Pesado, com o James, o Beto e o Arthur. Sejam muito bem-vindos.
Sejam bem-vindos.
Valeu.
Valeu. Acho que o James tá congelado ali.
Então, deu...
É possível.
Tô pra viva! Cadê o Léo?
Você tá congelado.
Valeu.
É assim mesmo.
Problemas da internet, Vamos, galera. A gente sofre com isso. Sejam muito bem-vindos, meninos.
Show de bola.
Valeu. Massa.
Agora com o Léo de volta, obrigado, Deus, por trazer o Léo de volta.
Tá, podia ter ficado sem, não precisava voltar. Não precisava.
Começamos o programa nesse clima excelente de quem é o coleguinha da banda da entrevista.
Não, aqui é só clima de amor. Na banda é só clima de amor.
A troca congelou de novo.
Congelou de novo.
A net do Léo não tá ajudando.
Vamos, YouTube, Beto.
Bora, então.
Deixa
de fora.
Tadinho.
Até a Bruna tá travando agora.
Travando, cara. Tá tudo. Ah, meu Deus!
É isso aí, galera. Vamos tentar iniciar a conversa, né? É o que der pra fazer. Né?
Com o Léo em slow motion participando com a gente. É isso.
Só o espírito.
Só o espírito.
Espírito ou cara de
cara? É só o corpo ali, né? Só o corpo. Cara de.
O Léo vai e volta, nesse clima de ir e voltar e congelar e dançar para a gente, meninos, contem para a gente como é que tá o trabalho de vocês agora nesse período da quarentena.
O lance começou a pandemia, a gente tava gravando um single, né, iniciando a gravação de um single, que é o Sigo Sonhando, né, e...
Seguimos sonhando aqui.
Seguimos sonhando.
Então, como eu ia dizendo antes de cair, a gente estava gravando o single Sigo Sonhando, e a gente segue sonhando com a entrevista. E ela vai até o final. E a gente parou no meio do caminho, né? E depois voltou, mesmo quando houve uma flexibilização, né? A gente voltou a gravar. E a gente está em fase de mixagem desse som. Está sendo um trabalho que a gente está tomando muito cuidado para lançar um single, uma produção bem massa, assim. Dar um passo à frente, né? O nosso último álbum de 2019, o Desabafo, a gente lançou o ano passado lá em São Paulo, na feira, foi muito massa. E esse álbum é um álbum que já
tá caindo, tá? Só pra
dizer. Travou, hein?
Travou de novo.
Tem jeito, né, cara?
Ô, James, tu...
Bom, vamos tentar seguindo aqui. Enquanto o Léo aparece, daí ele fala um pouquinho a hora que ele volta, e assim a gente vai. Pra vocês, nesse período de reclusão, acho que ficou mais fácil ou ficou mais difícil se dedicar à música? Na verdade, eu pergunto isso porque a gente já teve que várias bandas até que disseram que nesse período de reclusão aí, a galera conseguiu se dedicar mais e tal, porque ficava mais em casa. E como é que funcionou isso pra vocês?
Não, a jogada é a seguinte, assim, o lance da pandemia que acabou tendo esse impedimento, né, do convívio físico, né? Acaba criando essas oportunidades, digamos assim. Eu sou professor, tá? Então, para eu trabalhar é uma coisa bem diferente. Assim. Eu tive que me enfiar mais em stream, enfim, trabalhar à distância. Tem lados ruins e lados bons. Assim. O lado bom é que a gente acaba se aprimorando, né, numa coisa que ela ficava meio esquecida, por exemplo, uma edição de um Reaper, alguma coisa assim, tá? Então, essa maneira de produzir música, né, acaba... nossa, eu tô fazendo um discurso tão merda, tão prolixo.
É isso aí, não, é isso aí, velho, é isso aí.
Não, me perdi.
Não, vai. Mas
é isso aí. Não, é isso aí. É isso aí, não, a gente acabou se reinventando, né, o lance de querer fazer por conta, editar vídeo, editar áudio. Áudio, por exemplo, é uma coisa que a gente não costumava mexer, né? Hoje em dia, ali, eu normalmente sempre gravo...
Não manjava nada.
Eu normalmente sempre gravo vídeos das minhas performances em show. Então, eu consigo dar alguma mexida depois, isolar áudio da bateria. E aí, isso é uma coisa que a gente acabou fazendo também, fazer até... esses collab, vídeo de quarentena, eu editando minha bateria aqui e os guris gravando em casa, né? O James captando a guitarra dele em casa, o Beto o baixo. Então, por um lado é bom, né? E a nossa ideia agora, pro próximo álbum, é a gente fazer a pré-produção inteira do nosso disco assim. Eu também programo algumas baterias aqui no computador, não preciso tocar, né? Posso programar aqui também, então a gente pode... adiantar todo esse trabalho e acho que se não fosse por essa parada, talvez a gente não fosse meter a mão para fazer por conta, né?
É que no fim das contas a gente ainda é meio aqueles caras mais rudes, assim, que precisa do instrumento, o amplificador, aquele volume alto, sabe? Que tu volta para casa com ouvidos unindo, assim.
Chorando.
Aí teve que se reinventar para ir mais pro computador, enfim, edição de áudio, um passar pro outro. Tem esse lance da demora, né? Que daí tu manda um áudio pra um, aí leva...
Dois meses.
Dois meses pro cara responder. sim.
Aí grava um vídeo, te manda. Aí já tá com o vídeo pronto, aí ele quer gravar outro vídeo. Aí, né, tem esse tipo de coisa.
Que se tu tivesse o contato físico lá no estúdio, era mais dinâmico, né? Mas...
é mais fácil.
Tá saindo assim.
É o processo.
E vocês acham
que... Eu tenho que ter meu defeito, né? Eu não posso ter defeito, né, cara?
A gente tá vendo aqui.
Tadinho. E vocês acham que todo esse processo, ele tá mais dificultoso ou mais democrático, assim, tipo, dá pra separar bem o que cada um faz, tá fluindo bem?
Apesar
de internet.
Eu vejo que a gente leva o tempo ali de aprender também, muitas vezes, a mexer, né? Então, não que seja difícil, mas a gente acaba tendo um tempo maior para fazer esse trabalho, porque a gente tem que aprender enquanto tá fazendo ali também, né? Tem que aprender para fazer.
É burro mesmo, né, cara? Pode dizer com as palavras.
Não! Claro que não!
Não, ignorante.
Burro é o James ali. Burro é o
James. Ignorante é aquele que ignora a coisa. Já diria o nosso professor aí, pode me corrigir.
Claro, isso aí.
Uhum.
Então, cara, a gente ignorava a coisa e teve que encarar agora.
Pode ser.
É bem isso, acho mesmo.
Pode ser.
E vocês tocaram...
Mas é legal, é um processo legal. Eu mesmo gosto. Eu gosto de meter a mão aqui e fazer por conta. Acho que isso adianta muita coisa, porque às vezes tu não consegue passar a linguagem que tu tá falando pra um produtor que tá contigo, né? Acaba tendo conflitos ali pra entender, e se tu consegue adiantar isso, acaba sendo mais fácil de tu chegar com isso na hora lá pronto e dizer, ó, é assim, desse jeito.
Uhum. Vocês acham que esse momento da quarentena tá sendo eficaz pra galera mostrar o trabalho?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que... Fala aí. Vê se tu consegue falar. Fala aí.
Eu tenho que falar uma hora, né?
Deixa o Jameson falar. Acho que se ele pegar, tu continua, né?
Continua. Isso, exatamente.
Vai lá. Vocês vão botar meu celular carregar.
Com certeza. Beleza. Com certeza foi eficaz, cara. Foi massa justamente porque a gente teve que aprender a usar as redes sociais e se comunicar com a galera que interage com a gente, né? Que segue a gente nas redes, né? Porque a gente tem que saber usar o número de pessoas que está interessado em estar conectado com a gente. Eu acho que foi isso que foi mais legal de aprender, assim. Né? Porque as pessoas enxergam os números apenas como números, mas aqueles números indicam pessoas que são interessadas em ti. Senão eles não estariam conectados contigo, não estariam te seguindo. Né? Então a gente com certeza aprendeu nesse período aí a se comunicar melhor com a galera.
Show de bola. É isso aí, pessoal. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo, né? Você que está curtindo o programa, vamos ouvir um pouquinho o som desses caras e a gente já volta. Até mais.
Assim.
É isso aí, galera! Estamos de volta e você está conectado na Rádio Web Uninter. Esse é o programa Nosso Rock. E a gente acabou de ouvir a música Quando Se Espera, da banda Draco, ênfase no Draco Rock pesado. E os convidados de hoje são o Léo James, com a sua internet, que está querendo ser uma internet, Pepe Pompeu e Arthur Chavinsky.
A vapor!
E aí a gente vai continuando o programa. Lembrando que o tema de hoje é como manter a empolgação durante a quarentena. É isso aí, galera.
Já vimos, Bruna, que estão todos empolgados, né, cara?
Isso,
com certeza. Sempre. O tema tá batendo muito bem com a banda. Tá dando muito aqui, certo. Nunca caiu tão bem um tema.
Aqui o momento que um tá se ferrando, tá todo mundo feliz.
Meu Deus.
Nunca caiu tão... Ó, nunca
caiu... Esse é o nunca... tema.
Nunca caiu tão bem um tema quanto a internet do Léo. Bruninha, ele conclui a palavra aí. Ele concede a palavra aí para a primeira pergunta do bloco.
Muito obrigada. Vocês compõem as músicas em português, né? E em tempos de maior acesso à internet, vocês acham que isso acaba limitando o alcance de pessoas que podiam conhecer o trabalho ou não?
Responde aí, Arthur. Ou quer deixar pro James tentar?
Voltei.
Arthur tava muito com aquela cara de esperança. Voltei.
Tá, eu vou sair. Eu vou falar isso então, antes que eu... Não, o lance de escrever em português, na verdade, sempre foi para atingir o pessoal de maneira mais fácil, né? Mais direto, assim. Acho que acaba não atrapalhando, não, o acesso. Eu sou meio direto, tá? Eu acabo dando... Eu tenho as frases curtas e boto o ponto.
Boto voltei nessa hora.
Voltei!
Não, eu acho que o lance de escrever em português é mais desafiador em fazer o rock em português. Tem gente que acha que não dá pra fazer, e realmente, tem gente que faz e tu ouve e soa estranho, né? Pra gente estar acostumado, talvez, com rock inglês sempre. E eu, antes de entrar na Draco, eu tinha uma outra banda que a gente também fazia composições em português, né? A gente fazia hard rock em português também. E eu acho que é mais desafiador de tornar isso ouvível, né? Porque é estranho, às vezes tu ouve rock em português e não tem gente que não consegue fazer soar legal. Isso é mais desafiador. Acaba sendo um pouco limitado, né? Essa questão que tu comentou. Acho que acaba limitando em alguns pontos. Mas...
O pessoal tem um certo receio, ao menos no início, né? Não sei, assim, o pessoal tem um certo receio de escutar algo em português, assim. A Draco, no início dela, assim, eu sentia uma maior resistência do pessoal, né, a uma letra em português. Mas depois o pessoal vai se acostumando, assim. Aliás, agora até tem bastante banda cantando em português.
Verdade. Eu acho que tá surgindo bastante coisa mesmo.
Então, porque na verdade, se você pegar, até na gringa mesmo, né, geralmente a galera vai lá e compõe tudo em inglês, né, é difícil você ver, sei lá, uma banda alemã, cantando em alemão, tem, mas
sim, é mais
comum, né, e vocês acham isso um diferencial, até um ponto forte de vocês, ou é mais uma opção mesmo?
Eu acho que é um ponto legal, porque, como eu falei, acaba desafiando mais, porque tu tem que fazer aquilo soar bacana, né? Se não soar bacana, quando não soa legal, a gente consegue perceber isso. Uhum. Eu vejo muitas bandas que fazem composições em português e na hora que tu vai ouvir, assim, realmente é estranho. E tu vê que muitas vezes a melodia é legal, mas em português não soa legal, né? Ficaria muito melhor, talvez, se fosse em inglês, né? Então acho que esse desafio torna um ponto forte da banda.
Bacana.
É um, como o Arthur tá dizendo, é um desafio mesmo. A ideia é, sempre foi essa de início, né? De ser direto e ter esse desafio. O que os dois falaram é o complemento. Tô só complementando aqui, falando mais do mesmo aqui, para aproveitar que eu tenho internet e falar um pouco. Né?
Não perde foco de
ligar. É bem isso mesmo. Não vou perder. A dificuldade é a motivação, assim, de tentar fazer um troço massa em português. E que as pessoas ouçam de primeira e achem e entendam o que a gente está dizendo.
Bacana. E vocês vão perdoar meu inglês agora, tá? Falando em português e inglês aí. Vocês já abriram um show... shows do Zach Wilde, não sei pronunciar isso. Eu sempre fico as paradas em inglês porque eu não sei falar isso. Obrigada.
Quando eu tento falar inglês, eu sempre acabo suando como supla, tá? Então não
me
interessa.
Não, cara.
Kung Fu on you.
Digital influencer on Instagram.
Essa sou eu e sempre
respira
em nós também. Sorry. E vocês acham que abrir esses shows fez diferença na carreira da banda?
Com certeza, porque as pessoas começam a te olhar com um certo respeito. No Rio Grande do Sul tem um lance assim, ou a banda abre um show grande... ou a banda vai para São Paulo tocar, vai morar em São Paulo ou vai fazer um show em São Paulo. Né? Aí as bandas têm, nossa, os caras foram para São Paulo, os caras abriram um show grande, daí a galera começa a prestar atenção. Né? Antes disso, a galera considera a bandinha. Eu acho que é um pensamento pequeno, mas a galera pensa assim, né? E é difícil de mudar isso, é um lance cultural. Daqui, tá ligado? Que valoriza mais o. É aquela coisa do cachorro. Não lembro como é que é o termo, mas é do da galera daqui achar que as coisas feitas aqui não são legais. Isso é o santo de casa, é. Achar que as coisas daqui não são tão boas quanto as gringas. Aí pá! Aí o cara. Não é nada a ver com cachorro. Eu esqueci, cachorro não tem nada a ver a coisa. Esqueci o que eu ia falar, mas ok, é a mesma coisa do Santos. Cara, mas é esse lance, assim, a galera acha que a galera daqui, quando eles ouvem um troço daqui que é legal, eles dizem, tá soando tri gringo. Não, tá soando daqui, mas bom, bem feito, né?
Caramba,
a gente atribui sempre o bom ao que vem de fora. É, a gente atribui, né, sempre o que é bom ao que vem de fora, não o que é feito aqui. Né?
É tipo de fora sempre então, é melhor. Né?
Agora eu entendi, gente. Tu queria falar
exatamente.
Do cachorro pirata do Nelson Rodrigues, as coisas aí.
Isso.
Viu como uma internet da Xuxa caga até o pensamento, cara?
Aham. Mas é isso aí que eu queria dizer, que é o viralatismo aqui, né? De achar que as coisas daqui não são boas, assim. Né? Claro, obviamente, o Arthur toca no Marena, que é uma banda que canta em inglês, voltando um pouquinho ao assunto anterior, né? Que é uma banda que canta em inglês e é foda. E tem o Ibra, e tem o Hangar, e tem a Distraught, tem várias bandas daqui que são muito foda, a Leviathan, que tem quase 40 anos de banda. São as bandas foda que cantam em inglês e aí a galera reconhece. Os caras soam gringo, sabe? Parece que tem um reconhecimento maior que o cara canta em inglês. Mas não faz diferença, na real. Se a galera parar pra pensar, música é uma coisa só. Não interessa se tu canta em inglês ou português. Isso.
Aí.
Daqui a pouco ele volta, tá tudo bem.
Ele volta já. Ele...
Eu acho que. Eu acho que esse lance do ah, o som é gringo, eu acho que culturalmente isso até a gente que toca pensa, né? Quando ouve um som muito bom daqui, a gente pensa assim, bah, isso soa como gringo. É, mas acho que muitas vezes é porque a gente tá com a cabeça fechada e acaba não ouvindo o que tem, né? O que tem aqui no nosso país, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa boa.
É que os clássicos são gringos, né, meu?
É? É isso aí.
Os clássicos, Led Zeppelin, Beatles.
É por isso que eu digo, é um pensamento culturalmente que a gente já tem na gente, né? Não. Não sinto que, tá tentando. Não, acho que não é querer rebaixar assim, a banda quando tu fala, tipo, ah, isso é um som gringo. Uhum. É, eu acho que, inclusive, é uma coisa boa, porque tu ouve e tu compara com esses grandes, né?
Massa. E falando em coisa boa.
E uma outra coisa que eu ia dizer ali no começo é o lance do Black Label, né? De abrir o Black Label. Eu acho que isso também acaba fazendo as pessoas compararem o som. E aí, nessa hora, acaba ajudando pelo lance de compor em português. Porque as pessoas conseguem te ouvir, elas comparam com aquele som inglês ali que é bacana, e elas vão ver que o teu som também soa legal. Então, acho que essa comparação, essa abertura para o Black Label ali é uma coisa que foi interessante para a banda. Apesar de eu não abrir, né? Os caras, né? Eu sou azarado. Os caras abriram
faz
os caras
9 anos,
duas,
né?
Duas vezes. Eu não abri nenhuma, pô.
Ai, meu Deus.
Tora vai chegar. Tora vai chegar.
Pega essa mágoa. Pega
os últimos mágoa. Os últimos são os primeiros.
Faz 9 anos ele tinha.
Deixa isso aí.
Cara,
pô.
Faz 9 anos ele tinha 11.
Não tem problema. Eu já, no segundo eu tava lá na plateia. Poderia estar no palco.
É verdade.
Massa. E vocês pretendem fazer lives ou já fizeram? Acho que isso é algo legal para interagir com o público na pandemia? Ou como é que vocês pensam isso?
Já fizemos e foi uma... Na verdade, foi um embrião do que poderia ser uma live, porque a gente não tinha muito domínio da técnica, né? Mas a gente pretende aprimorar
foi um teste,
na próxima,
né, velho?
Sim, a gente pretende. Foi um teste. A gente tava, se atirou na... Viu a onda passando, se atirou e vamos ver o que acontece, né?
Meteu o peito, né,
não,
cara?
Não surfou, pegou só um jacarezinho. Não surfou, entendeu? Pegou só um jacaré.
Só uma lagartixa, pegou só uma lagartixa, velho.
Uma lagartixa, mas a ideia até o fim do ano a gente meter uma live massa justamente para lançar o single Sigo Sonhando, né? E também a gente uma campanha aí de crowdfunding, alguma coisa assim que a gente tá pensando em fazer também para a gravação do próximo álbum.
Bacana.
Boa. E a nossa perguntinha padrão aqui do rolê é: como é que vocês veem o cenário pós-pandemia?
Bah. Bem difícil.
Vocês acham que a galera vai estar empolgada, que vai rolar os shows?
Louco, todo mundo tá para sair, para ver show, para ver as bandas tocando.
É isso aí.
Mas eu acho que até não sair a vacina, até sair a vacina e todo mundo ter certeza de que não vai pegar nada, vai ser muito devagar, né? Podem até os bares reabrirem, como estão reabrindo vários, né? Mas, obviamente, o público não vai se expor, porque é um troço que, né, tá afetando... É uma doença que mata e que as pessoas, obviamente, estão com medo disso. Não tem como tirar esse medo das pessoas até que haja uma vacina, né, que exista uma vacina.
Das duas, uma, né? Ou o pessoal vai ficar um tempão sem ir ainda, assim, ou o pessoal vai se tirar que nem pinto no lixo, né?
Nem bicho.
É, a probabilidade da segunda opção acontecer é bem maior do que a primeira.
Vou contar pra vocês que eu tô ansiosa.
Sendo otimista ali, né, tudo ficando bem, eu acho que vai ser interessante, assim, pessoal mais focado, talvez se apoiando mais as bandas de rock, porque é muita disputa, é muita inveja e egoísmo até das bandas, né? Hoje em dia, hoje nesse momento eu vejo na internet que tá todo mundo meio que se abraçando mais, assim, sabe? Compartilhando a música da banda do teu amigo, né? Isso é uma coisa que não acontecia tanto quanto tem acontecido hoje. Principalmente na internet ali. Compartilhar a música de um brother, no teu story do Instagram. As pessoas pensam que é tipo assim, ah, é só o meu. Mas não é, não é. É só a gente ver como acontece nos outros estilos, né? No sertanejo, no rap. O rap que tá muito em alta também. A galera faz isso, não adianta. É um vai puxando o outro.
É isso aí, acho que é um baque, né? Acho que isso deu um
Eu baque, acho que isso vai ser bacana. Né? Acho que isso vai ser interessante. Trancou aqui pra mim, não sei se caiu todo mundo.
Não, toca a ficha que tu tá...
Mas vamos aproveitar então esse momento ali com o Arthur, tá com o probleminha na net, né? E vamos ouvir mais uma música, você que tá curtindo o programa. Então a gente já volta, então você acompanha aí mais uma música da Draco Rock Pesado e daqui a pouquinho a gente tá de volta, até mais.
Valeu.
vocês que estão curtindo o programa Nosso Rock acabaram de ouvir a música A Cada Momento da banda Draco. Isso aí.
Draco Rock Pesado, é isso aí. Beto Pompeu, Arthur Chavinsky, Léo James. Lembrando que se você souber de lives de bandas independentes de qualquer lugar do Brasil, e se você quiser ajudar e bandas que querem divulgar o seu trabalho novo, da sua banda, deixa um recado para nós no Facebook, no Instagram, deixa nos comentários aqui desse vídeo, que a gente divulga, né, vocês. A gente divulga nossas páginas, Bruninha, maravilhosa, linda, sempre posta as coisas lá, bonitinha, né. Parabéns pelo trabalho, Bruno, é isso aí, que eu tô animado pra iluminar todo mundo. E é isso aí, pessoal. Se alguém souber de bandas de lives independentes, manda pra nós, que a gente divulga, beleza? Isso aí, Bruna, vamos continuar aqui, então, né?
E agora, galera, conta pra gente um pouquinho sobre a história da banda aí, desde quando vocês estão na área, como é que começou.
Eu sou o remanescente da primeira formação, a banda nasceu como um trio também. E ao longo dos anos a gente foi testando outros integrantes e trocando integrantes e tudo mais. Em 2005, 2006, o Beto entrou e não saiu mais. Aí entrou o Vinícius e a Dani, que gravaram o álbum Contramão com a gente em 2009, né? A gente lançou em 2009. E aí eles fizeram o show, o primeiro show foi em 2011, e depois eles estacionaram a carreira musical deles. E daí pra frente a gente trocou alguns bateras até chegar no Arthur, que já tá há uns 6 anos aí com a gente. Basicamente isso.
Massa, é,
cheguei pra mudar essa porra.
A diferença que faltava.
E falando em pior.
Pois é, mas isso é.
Não, eu ia dizer que o Arthur é tipo o filme Rockstar, aquele que ele era um fã que tava
exato.
Na plateia.
Lá no Facebook, e lá pedindo pra tocar música depois... no show dos caras.
Ficava levantando a camisa na frente do palco. Uhum. Olha aqui.
Verdade.
James,
verdade.
Me come.
E aí... Mostrando as tetas.
Mostrando as tetas.
Isso aí. Meu Deus. Delícia. A Bruna vai ter um troço ali.
Vai.
Eu não
vai
consigo
ter.
Mais, tá até acabando de água aqui. Ai, Jesus.
E falando nisso, dessas mudanças, o Arthur falou que ele veio pra mudar a banda, e como é que aconteceu essas mudanças? Tipo, como é que essas mudanças de integrante afetaram o som da banda?
Fala aí, Arthur.
Fala tu, né, cara? Eu não mudei ninguém, velho. Foram vocês que mudaram.
Eu...
Mas é... O Ibest deve ter travado a pergunta no meio lá, ele entendeu outra coisa.
Não travou, tá de boa. Não, cara, a gente tá buscando um lance mais técnico, né? O som da Draco sempre foi um som... mais solto, menos notas, mais direto. E hoje a gente está experimentando algumas coisas mais técnicas, uns grooves diferentes, botar influências diferentes no som, né? O Arthur gosta muito de rap, como ele falou, então... não que a gente vá botar um rap no som da Draco, mas a pegada que ele tem é uma pegada com bastante groove, com bastante swing... Qual é que é,
Beto?
Fala.
Estou se rachando.
Tá pensando merda, certo?
Mas é claro que eu tô pensando merda.
Eu vou botar.
Puta merda, cara. Não, isso não vai rolar. Mas é o groove da bateria dele.
Pô, nem se estressa em editar, bota assim de
jeito que tá. Aí que tá a graça. na zoeira que fica engraçado. Vai dar pico de visualização só pela zoeira.
Olha, acreditamos que Deus queira.
Ai, meu Deus. E quais os projetos atuais e futuros de vocês? Já comentaram um pouquinho, mas vamos reforçar aí.
Não, é finalizar o single, lançar esse single, Sigo Sonhando, né? Que é que a letra surgiu, assim como não quando Se Espera o Pior, que era a música que vocês tocaram antes, que é uma música que cai bem agora na pandemia, né? Sigo Sonhando também foi composta antes da pandemia e também cai bem para o momento, justamente porque o nosso sonho é tocar, é circular pelo Brasil, pelas cidades que a gente já passou, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foi onde a gente tocou, Paraná também, circular pelos estados, conhecer o país, fazendo o que a gente gosta. O nosso sonho, não, a gente não precisa ficar milionário com rock, a gente sabe que não vai ficar. Mas o nosso sonho é seguir tocando, seguir se divertindo e levando o nosso som aí pelo país. Né? Que eu acho que a missão da Draco, cantando em português, é fazer com que o rock chegue às pessoas, a todas as pessoas possíveis, que tanto que gostam de rock, quanto que ainda não gostam, que ainda não conheceram o rock, que talvez venham a conhecer pelo nosso som, por ser em português, por ser mais fácil de digerir. Né? Então esse é o sonho que a gente segue sonhando. Né? Em seguida, a gente pretende, para o ano que vem, lançar um álbum novo. A gente está começando a mexer nas composições, mexer na caixinha de ferramentas ali, usando justamente essas ferramentas que a gente descobriu agora, aprendeu a usar, na verdade, agora na pandemia, para criar um álbum novo para lançar ano que vem.
Muito
bacana. E aí, onde é que o pessoal consegue encontrar o material de vocês, né, entrar em contato e escutar um pouquinho do som?
Beleza. Cara, justamente a tua primeira pergunta lá, tu perguntou em off ainda qual era o nome da banda, se era Draco Rock Pesado, era justamente para reforçar a facilidade das pessoas acharem a gente. Arroba Draco Rock Pesado em qualquer rede social, em qualquer plataforma de streaming, tu vai achar o som da Draco, né? Então a gente adotou o Rock Pesado no nome da Draco justamente para facilitar a galera a nos encontrar aí nas redes. Joga no Google Draco Rock Pesado que vai achar a Draco de qualquer jeito.
Bacana.
E até tem as músicas aí, o James Diz aí, ao menos no lugar.
Spotify,
Deezer,
bota lá no Google lá, de fora.
Episode.
Olha, ele travou até, ó. Eu já tô no décimo print dele.
Muito lugar.
É, não, a gente... Mas reforçando ali, a gente tá em todas essas plataformas, né? Deezer... Spotify, inclusive agora acho que vale reforçar o Contramão, que foi lançado 9 anos atrás, né, Beta?
2009.
O físico dele, 11 anos, né? 11 anos. 11 anos do lançamento físico, esse disco é um disco que não tem nas redes sociais, nas mídias sociais ali de streaming, né? E dia 29, se eu não me engano, sai ele no... Sai ele no Spotify, em todas as plataformas digitais ali. Boa. É um disco que a galera já pedia já pra ter acesso a ele ali. Né? E ele tem só no YouTube. Ou
agora
tem
na Nerd Culato.
É a tua, Deus.
Eu acho que é a tua, cara.
É o Beto que pagou em dia a conexão.
Ah, eu sou foda,
é a minha.
Ah, velho.
Ai, meu Deus.
Ô, James, que vexame, hein, velho? Que vexame, cara. Bah.
Foda, cara.
Cara, vergonha.
É nesse
clima
em rede mundial.
Vergonha e humilhação e risos. De...
Não, gostei da humilhação.
Aqui os humilhados são exaltados. Os humilhados são exaltados.
Essa. Humilhação.
Ai, meu Deus. É bíblico.
Meu Deus.
O programa mais difícil de gravar de vocês, com certeza.
Dá?
Até pior. Relaxa.
Não, na verdade.
Ainda mais de conexão discada, né, velho? Aí fica mais complicado ainda.
Meu Deus, eu nem verdade pra ter acessado conexão discada, cara. Ai, Jesus. É nesse clima que agora a gente começa a chorar, porque é hora de dar tchau. Não é hora de voltar mais. E infelizmente o nosso programa está no fim. Eu queria agradecer do fundo do coraçãozinho aí a presença de vocês. Foi muito bacana bater esse papo, foi muito divertido.
Também foi.
Valeu.
Nem tanto do James, bom, né? Gente. Ele não ficou tão presente assim.
Enquanto eu estive aqui, né? Enquanto eu estive aqui, foi bom.
Mais ou menos.
Mas aquilo faz parte do show, né, cara? Faz parte.
No ao vivo sempre dá merda. Na passagem de som tá tudo bonitinho.
Aí chega na hora.
Chega na hora, sempre dá merda.
Aí faz parte, pessoal.
Cai o prato, estoura a corda.
Tudo.
Queria deixar. Vocalista
erra a letra.
Putz, nossa, é pesado.
Cai em cima do baterista.
Ah, essa é a parte boa de se cantar em inglês, porque dá pra dar uma enrolada.
Ah, é verdade.
Mas é isso aí, galera. Queria deixar um abraço especial aí pra vocês por terem vindo aí ao programa, tá? É, um abraço especial também para todo mundo que acompanha o nosso Rock Rádio no Facebook, que acompanha as lives, que acompanha a gente no Instagram, que comenta. A gente depende de vocês.
Cara, o Jeff tá muito fofo hoje.
A gente depende de vocês para continuar. E sem vocês, nós não somos nada. Estamos aqui por vocês e pelo cenário independente da música brasileira nesse país. E nesse clima, eu peço para vocês não ficarem tristes, porque o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições no facebook.com/nossorockradio. Quer colar com a gente e participar do programa? É só mandar a sua contribuição, dica, crítica, mensagem, sugestão, sinal, um alô pela nossa página no Facebook ou Instagram, no @nossorockradio. Onde você encontra também várias dicas, novidades e curiosidades sobre a cena underground. Isso aí.
É isso aí, você conferiu o programa.
Eu gostei do patinho aqui em cima.
Meu Deus.
Deixa eu ver.
Desculpa.
Você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias e locução, Bruna Carolina. Edição e locução, Jussi Lopes. Pauta e locução e relações públicas, Bárbara Carvalho. E orientação de projeto, professor Otacílio Vaz. É
você
isso aí.
De mim, tá? Você esqueceu o de mim?
Ah, eu esqueci do Jefferson. Eu esqueci do programa. Eu não quero mais saber. Ele tá fofo.
Coloca assim, frase
ele, do
programa. Fui eu que atrapalhei.
E toda a inspiração e carinho desse programa vem do Jeff, cara. Vem do Jeff, cara. É isso.
Dale, Jeff.
I love you guys.
Dale.
Nosso Rock, o local da cena underground.